No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Ora, sejam muito bem-vindos ao último episódio desta temporada.
Como assim? Já passaram 12 episódios antes deste.
Mas na verdade só passaram 3 dias. Para mim, para a Catarina.
Nós somos altamente... tu és eficaz, eu sou produtiva.
Eu não estou muito eficaz.
Tu és projetor, tem a ver com eficácia. Não sabe o que é que estivemos a falar? Vão ouvir o nosso episódio com a Cláudia.
Boa. Olhem, o tema deste episódio, vamos deixar assim bem esclarecido, é um tema que demorou a vir ao de cima, porque haviam várias coisas em cima da mesa, estávamos na dúvida e portanto foi decidido há bocado à hora do almoço.
Foi, sim, tínhamos aqui alguns para fechar e depois optámos por este, porque eu lembro-me de algumas conversas que tenho tido, portanto isso é algo recorrente, este tema. E a minha intenção com esta conversa, que não sei o que é que vai sair daqui, não é? Como sempre. Mas é, mães, sintam-se apoiadas, está bem? Vamos aqui criar uma irmandade e aqui partilhar quase desabafos de mães, como se estivéssemos todas sentadas num almoço a dizer sim, também cá em casa acontece isto.
Então, a Catarina estava a partilhar comigo algumas coisas que acontecem nas sessões dela. Também obviamente já aconteceu esses desabafos surgirem nas consultas, ou até vocês super queridas enviam-nos as vossas mensagens e portanto sentimos-nos todas nesta irmandade e nesta proximidade. Mas vou deixar a Catarina contextualizar um pouquinho para eu depois mostrar o ponto de vista que existe dentro da nossa casa.
Então, quando nós aqui escolhemos este tema dos pais em desacordo, é para trazer aqueles momentos em que uma equipa de pais se vê, no momento, confrontado com e agora? Eu acho que é A e ele ou ela acha que é B. E temos o nosso filho à nossa frente a olhar para nós. A ou B? Mas a mãe disse que era A, mas o pai disse que era B. E o que é que fazemos? Portanto, por um lado isto. E por outro lado, aquela máxima que eu sinto-me lisonjeada particularmente, mas que sei que às vezes não, que é, mas ele estava tão bem, agora tu chegaste. Portanto, claro, a culpa é da mãe, não é? Pronto, este é o modo para a conversa, são estas duas coisas que eu quero trazer.
Então, para a primeira, e quando há pouco estávamos as duas em off a falar à hora do almoço e a decidir que então íamos trazer este tema, uma das coisas que eu disse logo à Catarina que eu iria partilhar é, digamos que, uma regra que existe em nossa casa, que é quando efetivamente um designa algo, o outro não o nega. O outro, na verdade, vai apoiar. Porém, imaginem, nunca aconteceu até à data um dizer uma coisa que é verdadeiramente disparatada ou que o outro não há forma sequer de concordar, que seja mais importante não desautorizar aquela pessoa face à decisão que efetivamente deveria ter sido tomada. Não sei se me faço entender.
Respeito pela criança.
Mas isso sempre.
Não está posto em causa.
Isso nem sequer está posto em causa, felizmente, no nosso seio familiar. Lá está, já estou a partir do pressuposto que isso já está a ser sempre tomado em consideração. Porém, posso partilhar convosco que nos ajuda muito enquanto casal, inclusive, é sentirmos apoiados e saber que falamos a mesma linguagem. Depois há muita coisa que nós também já discutimos previamente e que de alguma maneira antecipa qualquer situação que vá acontecer. Seja relativamente à escola, seja relativamente a férias, seja relativamente à educação da nossa filha. Eu lembro-me do João Pedro e eu falarmos de educação logo no início de começarmos a sair, portanto, nem sequer vá, éramos considerados namorados e nós já falávamos quase sobre a educação dos filhos e claramente, é tão engraçado, agora passado, não é, 12 anos, eu olho para trás e vejo que estávamos quase a pôr à prova o outro para ter certeza absoluta de esta pessoa está mesmo alinhada com o que eu quero, vou, entre aspas, perder tempo com isto ou não.
Sim, sim.
E tão bom que tínhamos os dois o mesmo mote. E em momento algum partilho a nossa realidade ou as nossas formas de gerir a vida ou a família para causar pressão, não é para ser uma fonte negativa de comparação, mas pelo contrário, para de alguma forma servir talvez um pouquinho de inspiração ou podermos pensar se de facto algumas das coisas que vocês ouvem aqui podem ser levadas também para a vossa casa, porque alguns contextos nós nem sequer pensamos neles, até ouvir outra pessoa verbalizá-los. E eu passo a vida a agradecer, de facto, a harmonia com que eu vivo em família, mas eu acho que isso tem um trabalho por trás feito. Seja lá está, nesta altura em que nós estávamos longe de saber que um dia teríamos efetivamente uma família e seríamos marido e mulher, mas nós já falávamos sobre estas coisas. Quando alguma coisa acontece, nós de alguma maneira já nos preparámos ou pelo menos sabemos a opinião do outro sobre determinada temática e como nos conhecemos tão bem, tentamos meio que, não é adivinhar, mas pôr-nos nos sapatos do outro e perceber se eu tomar esta decisão, como é que o outro se vai sentir. E eu não tenho, pelo menos com a Diana, lá está, isto pode mudar muito o contexto quando forem dois, eu tenho a certeza absoluta que sim, mas pelo menos com a Diana eu sinto que posso dizer, olha Diana, não sei, tenho que conversar com o pai, e já ouvi o João dizer isto igualmente, e a Diana respeita perfeitamente, uhum. E vou usar uma expressão meia feia, mas é que me surge que é não estrabucha, e é ok, minha mãe vai falar com o meu pai, pois onde me dar um verdicto final, e então eu sei que também tenho sorte com isso, porque ela poderia simplesmente bater o pé e eu quase sentir na obrigação de, bem, eu tenho que dar uma resposta agora, que é para ver se isto cessa, uhum. Não é? Uhum. Então, meio que esta é a nossa verdade cá em casa. E partilho também algo que pela primeira vez aconteceu, de não respeitarmos o que o outro tinha dito, hoje de manhã. Eu dei um colar à Diana e nós temos um pouco de receio com colares porque, por exemplo, sentimos que é meio perigoso as crianças dormirem com colares, ela levar para a escola, alguém pode puxar, não no sentido de estragar o colar, mas de a poder magoar, portanto, somos um pouco cautelosos com isso. E quando eu ofereci o colar à Diana, a primeira coisa que ela disse foi, amanhã posso levar para a escola? E o João disse imediatamente, não. E ainda bem que ele foi mais rápido a dar resposta, porque para mim não havia qualquer tipo de problema, porque eu não me tinha recordado, efetivamente, de que na brincadeira poderia ser, vá, digamos, um momento aqui de algum perigo. E talvez alguém nos esteja a ouvir e a sentir, não tem problema algum, isto são exageros. Na nossa realidade, isto é algo que nós tentamos evitar. O que acontece é que a Diana ficou aí a bater o pé, a dizer, mas eu quero levar para a escola, eu quero levar para a escola. E nós dissemos, Diana, depois logo vemos isto. Porque era ontem, era muito tarde e não, pronto, conseguimos deixar a situação, digamos, meio pendente. E hoje de manhã, quando voltou, o João disse prontamente à Diana, nem pensar, Diana, já falámos sobre isto, isto não vai acontecer, podes levar outro brinquedo para a escola, e tentámos substituir por outras coisas, por uma pulseira, por pelo que fosse. E ela não feliz, porque claramente para ela o importante era levar aquele colar para a escola, ela veio falar comigo e aquilo que eu tentei perceber era se era mesmo vontade dela de levar aquilo para a escola ou de mostrar aos colegas, o que seriam ambos válidos, mas que eu queria compreender qual era a motivação dela. E quando entendi que ela queria mesmo passar tempo com aquele colar, eu só pensei, bom, e se lhe dessemos uma oportunidade? Tem 4 anos, se calhar é algo que podemos tentar aqui conversar com ela. E eu disse, Diana, olha, eu vou falar com o pai. Então foi a primeira vez que eu senti, digamos, que estive prestes a desautorizá-lo e que ainda assim consegui escolher bem as palavras e dizer vamos falar com o pai. Ou melhor, eu vou falar com o pai. Uhum. E explicar-lhe que se ele dissesse que sim, porque para mim não havia problema, mas que a decisão tem que ser dos dois, portanto também já explicámos variadas vezes uhum. este conceito à Diana, que se efetivamente ele concordasse, então seria a única vez que ela levaria para a escola e ela teria que ter cuidado com algumas brincadeiras para ter certeza que efetivamente não se magoaria, porque algumas coisas podem acontecer de rompante, uhum. e quando ela fosse fazer a cesta, porque a Diana tem 4 anos e faz a cesta, ela teria o cuidado de tirar o colar. E ela naquele momento comprometeu-se com essas duas coisas e é muito engraçado porque ela leva mesmo à letra essa missão.
Pois, daqui a bocado perguntas-lhe como é que correu o dia, se ela desfrutou lindo. Alguma coisa ou se teve só com medo, imenso medo que acontecesse alguma coisa é perigosa muito engraçado. Com o colar.
Pois, pode ter sido e logo veremos logo como, é, sim, que, como é que corre, mas já houve outras alturas que quis levar, sei lá, uma pulseira no pé e nós temos, olha Diana, cuidado para não te magoares, ou outra coisa que eu neste momento não me estou a recordar e sinto que é uma responsabilidade para ela, mas que ela fica muito feliz quando, uhum. quando chega ao final do dia e correu tudo bem, sabes? Sim. E está mesmo orgulhosa dela porque Sim. cumpriu. Então, eu acho que nem eu nem o João conseguiríamos, se sentíssemos que isso era um peso para ela, uhum. Pôr as coisas nesses termos. Mas lá está. Esta é a criança que nós conhecemos e que temos neste momento em casa, logo veremos como é que é com o outro. Pronto, lá teremos que nos adaptar. E quando falámos com o João compreendeu e gostou do sentido de responsabilidade dela e então para ele foi ok e ela ficou muito feliz e assim foi para a escola. Mas reparem como em todas estas coisas que parece tudo muito suave, poderiam haver 300 mil nuances de questões difíceis de gerir, fosse uhum. pelo comportamento da Diana, fosse por o João sentir que eu o tinha desautorizado em uhum. alguma, de alguma forma, então acho que também tem a ver um pouco com a personalidade de cada pessoa, o sistema familiar que existe, para meio que nos respeitarmos todos e tentarmos, como já falámos também num outro episódio que tivemos, que foi sobre o parto, não é? Nós chegarmos educadamente e dizermos as coisas o melhor possível e gerirmos o melhor possível o contexto, e isso faz com que se calhar as coisas cheguem a bom porto.
Sim, aproveito aqui para vos deixar, para nos deixar esta reflexão de o que é desautorizar o outro, o que é que cada um de nós entende por isso. E depois também, não é? Quando pomos aqui à mistura questões emocionais e que um de nós se sente. Qual é o efeito de eu me sentir desautorizada pelo meu companheiro ou companheira, não é? Uhum. E aqui entramos noutro ponto que efetivamente às vezes surge, vem ao de cima nestas coisas básicas e tipo, leva ao colar, não leva ao colar, não, por mim não leva, não, por mim leva, como assim? Eu já tinha dito que não, e quem és tu agora para me estar a desautorizar? Enfim, e sabemos que esta é a realidade para muitas famílias e muitas dinâmicas de casal que sofrem bastante com a parentalidade também por causa disto.
E que, bem que, isto, e que bom que, isto, que este exemplo que eu dei é um exemplo banal, uhum. não é? Conseguimos falar que é um colar e que importância lá está que isto tem.
Para a Diana tem toda a importância.
Mas para a Diana tem toda a importância e às vezes trata-se mais dessa importância para a própria criança do que a realidade que nós efetivamente verificamos, não é? Também seria super fácil para nós dizer, pelo amor de Deus, isto é só um colar.
Uhum. Olha, lembro-me de uma situação lá em casa em que o Vasco gosta de andar despido em casa e agora com a questão do corpo e da privacidade e da intimidade, que é algo que estamos a falar com ele nesta altura, está a tornar-se mais óbvio para ele que ao pé de outras pessoas convém que ele esteja com cuecas, por exemplo. Mas estávamos só os três em casa e ele tinha acabado de tirar as calças da escola e as cuecas, já não sei por que razão, e chegou a hora de jantar. Eu sinceramente nem dei conta, mas para mim não é um problema, de facto, e enfim, pensem o que quiserem. Entretanto, estávamos a jantar e o Gonçalo reparou que o Vasco estava sem cuecas à mesa. E foi, como assim estás sem cuecas? Vai vestir-te. E o Vasco deve-me ter perguntado antes qualquer coisa que ia contra isto e disse, mas a mamã deixou. Eu digo, sim, para mim não é um problema, de facto. Então estávamos ali os três, naquele momento, e depois eu não filtro do então vamos conversar. Não foi. Para mim não é um problema. E o Gonçalo disse, pronto, então agora já está. Pronto, qual é a coisa assim de género? E eu, não, porque eu reparei que para o Gonçalo era realmente um tema. Então eu pedi com licença para me levantar da mesa, fui buscar umas cuecas e disse, Vasco, temos mesmo de vestir as cuecas. É verdade, e eu não tinha reparado nisto e, portanto, ainda bem que o papá me chamou a atenção, porque de facto não estamos sentados à mesa sem cuecas, portanto podes com licença vestir-te. E foi assim um momento que depois já tive a oportunidade de falar em sessão com outra mãe sobre isto, porque ela dizia, exato, mas como é que nesse momento se faz isso sem estar a desautorizar um e outro? E na minha perspectiva é exatamente desta forma que é, eu mudei de ideias, ainda bem que o outro me chamou a atenção para isto, que eu não estava a dar conta, para mim não é assim tão importante, mas para ele é, como família, nós respeitamos o que é mais importante para um do que para o outro, não é? Então, sim, é legítimo também mudar de ideias e poder dizer, como estavas a dar esse exemplo, ok, para o papá não é boa ideia tu levares o colar, mas eu estou a reparar. Porque às vezes isto também acontece, não é? Um de nós pode estar um bocadinho mais desatento quanto à importância que é determinada coisa para a criança, e eu acho que o respeito pela criança vem acima de qualquer desautorização parental. E portanto, quem está mais atento à necessidade da criança, como trabalho de equipa de pais, deve dizer ao outro, olha, mas eu estou a ver que é mesmo importante o colar para ela, ou eu estou a ver que é mesmo importante, sabes lá porquê, para o Vasco estar sem cuecas. Sei lá, imagina que ele estava com uma comichão brutal na costura das cuecas e era mesmo desconfortável. Podia estar a dizer, não quero cuecas, quando na verdade é, então e se for calças? Já dá? Sim, pronto, não é? Já está. E um de nós ficar, não, porque tem de ser cuecas. Não, porque tem de ser... Não nos leva a lado nenhum. Lembro-me de outra história também de um casal que acompanho, que ela dizia que às tantas estava na sala com o seu recém-nascido ao colo, e como eu também estou com a minha recém-nascida ao colo, já não é recém-nascida, meu Deus, ingênua. Então estava na sala e depois começou a ouvir assim uma grande confusão vinda da casa de banho, porque o filho estava a brincar com água e pelo visto estava assim um bocadinho mais entusiasmado e já havia água por todo lado na casa de banho. E o pai começou a dizer que ele não podia estar a brincar daquela forma e a molhar a casa de banho toda. Então a mãe a sentir-se mal lá da sala, a dizer, mas fui eu que lhe disse que na casa de banho podia brincar com a água. E o pai, não, mas está a casa de banho toda molhada, se ele quer brincar com a água é na banheira, não é na casa de banho toda. Ok, e ali como é que a criança fica? Que é, o meu pai está a dizer-me que não, quando já está ainda por cima na ação, quando a minha mãe me disse que sim. E neste momento eles estão a discutir porque um diz que eu posso na casa de banho e outro diz que eu só posso na banheira. Então como é que nesse momento nós agimos e que imagem estamos a passar para a criança também? Eu acho que nós já tivemos um episódio em que nós falámos um bocadinho disto, que eu lembro-me de ter partilhado. Quando a dinâmica de casal, ou a equipa de casal, dizendo assim, é tão forte que a criança sente que não há esta margem para...
Já falamos sobre isso, já.
Estabelecer contacto com um para o outro, para esse um conseguir ir, uhum, quase traduzir, não é? Ser tradutor da criança para o outro, progenitor, pai, mãe. Não sei que episódio foi.
Também não.
Mas lembro-me de falar disso.
Se alguém se lembrar a sério, não há a ver a vocês, mas avisem-nos, que é para pôr aqui na descrição.
Depois de sair nós acrescentamos. Então pronto, esse era um tema que eu queria trazer e para refletir. A Filipa há bocadinho estava a dizer, e bem, como isto pode ser feito na pré-conceção, não é? Há muitos cenários que podem ser pensados na pré-conceção e há valores que são básicos para cada um de nós, valores que nos regem mesmo no nosso estilo de vida e no nosso dia-a-dia, que podem ser muito opostos e, portanto, ser muito difícil.
Mas é apenas um passo. E conforme a Catarina também disse, também é legítimo mudarmos de ideias. Sim. Então também é interessante que, não é, que este respeito entre casal seja eterno, na medida em que nós podemos dizer, olha, eu sei que eu te tinha dito isto, mas eu mudei mesmo de ideias. E agora estou a dizer isto e estou a lembrar-me do quanto aquilo que eu e o João Pedro há anos atrás desejávamos a nível de estilo académico para a nossa filha, quão dispar é da decisão que nós tomámos, não é? Porque, efetivamente, acabámos por tomar uma decisão muito diferente daquela que nós valorizávamos. Alguns pontos estão lá, digamos que os princípios e os valores estão, mas existiam algumas premissas que para nós eram fora de questão e acabaram tão engraçado por, quando agora tomámos essa decisão de essas eram as que nós conseguimos desvalorizar perante outras que entretanto se sobrepuseram.
Uhum.
Porque a vivência é assim mesmo. E porque nós contactamos com a pessoa que efetivamente vai estar, neste contexto, na escola. Que é, para esta criança, o que é mais importante, independentemente daquilo que nós um dia pensámos. E depois nós também crescemos, nós evoluímos, ganhamos outros conhecimentos. Então, não significa que a decisão que nós tínhamos tomado agora seja melhor do que aquela que nós tínhamos projetado há anos atrás, mas é certamente melhor para o registro, digamos, que desejamos para os nossos filhos.
Uhum.
Mas é muito interessante nós possamos também ter esta neuroplasticidade, não é? Esta capacidade de perceber que está tudo certo, o outro mudar de ideias.
Sim. Estava a lembrar-me de uma situação que aconteceu também esta semana, que chegámos a casa e o Vasco tem visto um documentário ou partes de documentário, porque às vezes já chegamos mais tarde e não dá para ver tudo, e então ele tinha perguntado se podia ver. E já era mesmo muito tarde, e o que tem acontecido é que jantamos cada vez mais tarde, e depois para a cama cada vez mais tarde, e a regra é depois do jantar não há mesmo hipótese da televisão ser ligada. E então ele veio e disse, mamãe, posso ver o documentário? E eu, não, o documentário de dinossauros, não é? Vamos ver, não é um documentário ao calhas, é algo que lhe interessa. E eu disse, não, Vasco, já é mesmo muito tarde. E depois o Gonçalo ainda não tinha chegado a casa, e quando o Gonçalo chegou ele disse, papá, posso ver o documentário? E ele, podes, podes. Eu, o Vasco já me tinha perguntado e eu tinha-lhe dito que não. E o Gonçalo, desculpa, realmente, olha, não te perguntei se já tinhas perguntado à mãe o que é que a mãe achava. Pronto, então também já tinha dito que não. Mas eu quero! E eu, não, vamos aqui fazer puzzles, vamos brincar, já viste, vamos aproveitar. Pronto, e lá canalizei para outra coisa e ele aceitou. Mas às vezes isto acontece, podia ter perfeitamente passado, de repente o Gonçalo chegou, nem sequer se lembrou de me perguntar ou achado que eu já tinha dito que sim. E na verdade não, e ali à frente do Vasco foi super honesto eu dizer, mas eu já tinha dado uma resposta e a minha resposta não vai mudar porque não houve argumentação para, sei lá, amanhã é sábado, não faz mal se nos deitarmos mais tarde.
É normal, na faixa etária deles nós quase que tínhamos, quase não, tínhamos que entrar numa negociação porque efetivamente é melhor para o desenvolvimento que eles estão a ter, não é? Não há maturidade cerebral e portanto... O nosso papel aqui é de facto ajudar nessa regulação.
Sim.
Por algum motivo se chama corregulação, não é?
Estou a rir-me porque o Vasco agora faz já passou a fase de quando vem a frustração expressá-la fisicamente com arranhões e bater e pontapear, como já passou por isso. Agora argumenta ou faz-nos chantagem de uma forma que é, então, se não me deixam não sei o quê, não sei o quê. E o Gonçalo responde sempre assim, filho, eu sou teu pai, eu não vou em chantagem, isso comigo não funciona. O que tu quiseres, mas eu continuo a ser teu pai. E vou educar-te. Portanto, não. E ele fica assim um bocado perdido, tipo, ai meu Deus, esta estratégia não funcionou e agora como é que eu faço?
Mas é um passo incrível no desenvolvimento dele.
É incrível. Eu no outro dia estava a falar com a educadora sobre isso, que era...
Então, dá vontade dizer, quando ele faz isso, assim, oh, que incrível, o teu cérebro agora é capaz.
Eu estava a falar com a educadora a dizer, então ele antes partia para a agressão, não é? Nós dissemos, não, olha, isso não pode ser, então vamos aqui canalizar para outra coisa. De repente ele vem com argumentos, mas assim, nós achamos que ele possivelmente pode ser advogado, porque ele argumenta e não para, e fica ali, muito, muito persistente, com argumentos válidos, hein? Não é só repetição do mesmo, é arranjar vários. E mesmo assim não funciona. Nós pensamos, ele vai ficar sem recursos? O que é que nós estamos a ensinar?
Vai recorrer. Como advogado vai recorrer? Não, fora de brincadeiras, é mesmo importante que nós sintamos que esta equipa basilar, que é a mãe e o pai, não é? Se possam ter um ao outro de uma maneira tal que mesmo se alguma coisa efetivamente eles não estão naquele momento de acordo, a nossa sugestão é, então, tentem encontrar um acordo sem que o tenham que fazer à frente da criança.
Uhum.
Não é também afastar completamente, não é? Mas é explicar até à própria criança, olha, a mãe e o pai vão ter que conversar com isto, sobre isto.
Isso mesmo.
E está tudo certo, porque é tão importante que a criança perceba, olha o que é que acontece quando dois adultos estão em desacordo.
Isso mesmo.
Estes dois adultos, que são os meus pais e que são a minha referência, eles conseguem conversar sobre isto e estão capazes de conversar educadamente, com amorosidade, e chegam a um consenso. E é tão interessante quando percebem que não é, ah, é só a minha mãe que ganha, ah, é só o meu pai mesmo que tem razão, e perceber, olha que bom, porque as crianças prestam atenção a estas coisas.
Completamente.
Completamente. E quando percebem isso, na verdade até começam a canalizar e a pedir sempre a essa pessoa, porque já percebem que quem é detentor da verdade, vamos pôr assim, é Y. Então, quão incrível é, olhem, paciência, isto não vai ser tomado uma decisão rápida em 5, 10 minutos, nós vamos ter que conversar, amanhã dizemos, ou daqui a pouco dizemos.
Nós temos lá em casa uma expressão que é a conferência de pais.
Que giro.
Já tínhamos falado disto também, porque aí era com os meus cunhados, que era, vinha o Vasco e o Lourenço pedir-nos qualquer coisa, e nós tínhamos de ver se os quatro pais, repara, mais difícil, estavam de acordo. Então, vamos à conferência de pais, já vos dizemos qual é o veredito. E depois chegámos com a conclusão. E
mas agora é mesmo lá em casa funciona assim. É também. mesmo muito giro. Isto pode ajudá-los, lá está, quando forem, quando mais tarde tiverem, e não mais tarde, na idade dos nossos filhos, isto já se faz sentir, né? Eu esqueço-me que eles já são crescidos. E de quando estão em alguma situação de algum possível conflito, até consigam perceber, olha, isto está para conversar, olha, isto não estou de acordo, ou... É muito, muito engraçado, porque é através de nós que efetivamente vamos conseguir ajudá-los a obter essa forma de estar. Às vezes nós pensamos, como é que podemos ajudá-los a... É através de nós.
É sendo,
uhum. Não é? É a mesma coisa que a alimentação, não vale a pena dizer para comer legumes se nós não comemos legumes. É exatamente a mesma coisa, nós somos o exemplo. E para quem está a ouvir em pré-conceção, olhem o incrível... Não é? Que pode ser feito já em pré-conceição para, ao entrarem nesta jornada, conseguirem estar assim um bocadinho mais enraizados.
Sim. E o outro modo da conversa era a questão do... não sei se vocês ouvem isto, mas eu ouço com alguma frequência. As mães são muito brandas. O que é que isto significa?
E no outro dia o que eu vi foi qualquer coisa como... eu não consigo reproduzir a 100%, e se a pessoa em questão que me disse isso, por algum motivo, não acho, mas por algum motivo ouvir isto, que não interpreta erradamente, mas era qualquer coisa do género de nós para os nossos filhos não podemos estar tão em cima, temos que estar lá, deixá-los também ser e estar, e como se naquele momento, e no momento em questão, eu não estava propriamente em cima da Diana, mas de facto estava presente. Não é? Porque a Diana estava numa de mãe, vê isto, mãe, não sei o quê, então eu estava por perto. Então quando eu ouvi aquilo, eu senti que era um bocado do género de, percebo o que é que tu queres dizer, mas não se encaixa, sabes? E aquela primeira frase que tu disseste logo no início dos dois modos desta conversa, que é, a mãe chegou e ele estava tão bem até tu chegares, olha, um aplauso para nós mesmas, se vocês ouvirem isso, porque é excelente que isso aconteça.
Não só com as mães, não é? Com o cuidador de referência.
Com o cuidador. Com o cuidador que isso acontecer é ótimo, porque efetivamente mostra que aquela criança tem uma capacidade, efetivamente, de manifestar para com aquela pessoa a total transparência, a total verdade daquilo que está a sentir.
E confia, acima de tudo, não é? Esta ideia também de... no outro dia estava a ouvir uma mãe que dizia isso, fui buscar, isso também já me aconteceu, lembrei-me agora, fui buscar o meu filho mais cedo à escola, cheguei lá super contente porque finalmente fui mais cedo, e ele chega e começa a tirar-me coisas e a bater-me, eu fiquei, como assim? Acabei de chegar, exato, imagina o que aquela criança teve a conter durante o dia inteiro. Para quando a mãe chega, ele ter aquela necessidade de extravasar e de ser, finalmente chegaste e eu posso libertar tudo isto que estava aqui a sentir e que não era totalmente seguro, porque estando na escola e com pares, acaba por ser mais difícil, não é? Não é tão aceito e não há espaço tão facilitado para isso. Então como isso muda a perspectiva, que em vez de ser bolas, então mais valia ter-te vindo buscar à hora normal, se é para isto ser uau.
Literalmente, ainda bem que acabei de chegar mais cedo porque precisavas disto.
Isso mesmo. Portanto, mães que se sintam mais brandas ou que ouçam aquela típica frase também, contigo ele pode tudo. Então, vamos pensar. A questão dos limites e a questão dos cuidados, quando os limites são baseados em cuidados integridade física, integridade emocional, mental. Então isso é um limite claro, não é? Se o meu filho quer atravessar a estrada sozinho e não é seguro, ele não pode. Tem de ser com a mão. Ok, isto é um limite claro. Se vamos numa estrada que não passa carro nenhum, há 10 minutos que nós ali estamos, olho para um lado, olho para o outro, ele até quer dar esse passo de autonomia e atravessar a estrada sozinho. A segurança não está posta em causa, à partida, obviamente que é sempre arriscado, porque não? Não é? E se calhar com outra pessoa seria, não, atravessar a estrada é impensável, ok, mas há um contexto. E neste contexto é possível, portanto a regra não é, não atravessas a estrada sozinho. A regra passa a ser outra, em ambiente não seguro, não atravessas a estrada sozinho. Então deixo-vos também aqui isto para pensarem até que ponto é que os limites são baseados em cuidados dos nossos filhos ou são limites que nós acreditamos que existem, que têm de existir e que portanto se tornaram rígidos e que podem até ir contra esta autonomia e este respeito dos nossos filhos sem nós darmos conta, não é? Às vezes nós não sabemos mesmo, nunca pensámos sobre isso ou nunca nos afastámos um bocadinho da situação para poder ver de fora e poder tirar estas conclusões e depois mais uma vez mudar de ideias ou mudar as regras do jogo se isso trouxer mais harmonia, mais capacitação também às nossas crianças.
E está tudo dito.
A Filipa estava aqui a filmar-me enquanto eu estou a falar, meu Deus.
Primeiro tirei uma fotografia, porque para quem vai ver os stories de hoje, a Catarina está encostada a uma parede a falar... a falar ao telefone, desculpem. A falar com o microfone e a Kiki a dormir pacificamente ao seu colo. Eles crescem muito rápido, por isso acho que uma fotografia vai ser útil para te lembrares disto. Olha, filha, como é que eu fazia quando tu eras pequenina para poder gravar? E depois fiz um stories para...
Um resumo?
É.
Só para aliciar assim uma vontadezinha para nos ouvirem.
Se vier alguma experiência que queiram partilhar, somos todos ouvidos. Acho que, principalmente para outras mães, é muito reconfortante, não é? Saberem que não estão sozinhas e às vezes até as histórias que contamos são tão similares àquelas que acontecem na casa das outras pessoas. Isso faz-nos sentir pelo menos um pouco mais amparadas. E se houver algo que sentirem também que nós não mencionámos, mas que é importante estar aqui, então digam-nos e nós, já sabem, vamos sempre fazendo um highlight de, bom, então lembrarmos disto ou alguém nos disse isto, porque é assim, estamos em rede.
E agora, portanto, isto está a sair no final de agosto, se calhar já foram de férias, se calhar ainda vão de férias, o próximo ano letivo começa daqui a nada, aproveitem setembro de pausa de Mami Talks para ouvir todos os episódios que estão para trás e voltamos em outubro com novidades.
Um beijinho, um abraço. E, se precisarem, sabem nos encontrar.
Até já.
Obrigada por estarem aqui.